Quem tem mais de 40 lembra quando surgiu. Quem tem 30 ou 20 já escutou. E quem tem 15, 16 curte. Como uma banda conseguiu ficar tanto tempo na estrada, fazer sucesso e ter praticamente duas gerações como faz? Eu converso agora com o líder do Capital Inicial. Eu converso com Dinho Ouro Preto, que é vocalista e guitarrista da banda. Dinho, boa tarde.
Olá, Gilson, tudo bem?
Tudo bem. Eu tenho 47, eu vi quando vocês surgiram, e vocês continuam na estrada e continuam bem com uma diversidade enorme de fãs. Como é que se explica a sobrevivência num momento em que a maior parte das bandas que surgem desaparecem tão rápido quanto chegam?
Olha, Gilson, a minha tese, a teoria, vale tanto quanto a sua, é especulação. Eu me faço a mesma pergunta. A resposta que me parece mais plausível é a seguinte: nós sempre nos mantivemos fiéis às nossas origens. Você vê dentro do rock brasileiro as pessoas que se envolvem com o rock brasileiro em determinado momento parecem se afastar do rock, achar que não é adequado, a partir de determinada idade, continuar sendo roqueiro. Ou seja, você vê, por exemplo, a turma da Jovem Guarda, que tendeu para um lado mais romântico, você viu alguns companheiros da minha geração que se tornaram, digamos, um pouco mais adultos, ou, eu não sei, mais herméticos, de certo modo, mas o Capital preferiu olhar para os veteranos fora do Brasil e ver o que eles faziam. Por exemplo, os Stones, digamos, guardados as devidas proporções, é lógico, mas os Rolling Stones. Tá lá o cara, meu, o cara vai fazer 70 anos, os dois, o Jagger e o Keith Richards. Os caras acabaram de lançar uma música. Eles lançaram uma coletânea, e dentro da coletânea tem uma música, aliás, sugiro aos ouvintes que procurem ouvir, que é uma música muito boa, chama Doom and Gloom. E é mais um clássico dos Stones, ou seja, os caras não mudam. O AC/DC tocou aqui em São Paulo há 3 anos atrás, e também eles lançaram um álbum chamado Black Eyes, na época da turnê, há 3 anos atrás, que era mais do mesmo. Ou seja, eu acredito que quando uma banda encontra a sua personalidade, a sua, digamos, o adjetivo que eu gosto é singularidade, algo que a distingue das outras, que a torna única. Quando a banda acha essa personalidade, essa singularidade, eu acho que ela tem que se manter. Só isso já é uma conquista e tanto, você conseguir algo que te diferencie da massa toda, que te distinga do resto. Quando você encontra essa marca, eu acho que é um valor incomensurável, não tem preço isso, sacou? E eu acho que o Capital descobriu essa personalidade, achou qual era a nossa veia e decidiu falar, olha, é o que nós somos, é o que nós fazemos, nós nos divertimos fazendo isso, nós gostamos de fazer isso e vamos continuar fazendo. O fato também da gente nunca ter parado para viver do passado talvez seja um outro elemento. Em nenhum momento o Capital parou e falou, ok, vamos viver dos anos 80, ou então parou, vamos viver dos anos 90. Não, o Capital está sempre lançando disco novo. Inclusive, a gente vai tá lançando um disco agora, em novembro. Está saindo, acho que, se eu não me engano, acho que é o 16º disco do Capital Inicial. Ou seja, a gente vê a banda como uma coisa viva, incessante, que está o tempo inteiro apresentando canções novas. Eu acredito que talvez o fato de você estar sempre apresentando material novo, canções novas, ideias novas, faça com que a garotada se interesse.
Dito, tem uma curiosidade, vocês passaram aí por uma série de públicos, quando vocês olham do palco para o público, vocês veem que os rostos mudaram, o comportamento mudou, e você colocou uma coisa interessante, vocês começaram com um estilo, ficaram fiéis a ele, vou dizer que vocês são isso, fiéis a uma proposta, só que o público mudou, o que que faz um público novo gostar de uma proposta fiel como essa, e vocês, de certa forma, se sentem amadurecendo junto com a banda, quer dizer, você é uma pessoa que viveu de uma geração diferente dessa, mas se comunica bem com a juventude.
Eu acho que o Capital cresceu a ideia de que o rock é para as ruas, é para a garotada, deve se manter simples. Ou seja, nós pegamos como exemplo bandas como Ramones ou bandas como AC/DC, bandas que não têm não se perdem em devaneios poéticos, herméticos, que a garotada não consegue entender, entendeu? A gente quer ser entendido, a gente fala com a linguagem coloquial, a gente gosta da ideia de que o garoto possa pegar o violão em casa e reproduzir as nossas músicas. Tanto é que o disco passado veio até já cifrado, já veio com as cifras, para que o garoto pudesse comprar o disco e já pegar o violão dele em casa e sair tocando. A gente acha que o rock and roll é isso, o rock and roll é deliberadamente simples. Ou seja, quando você procura encher de acordes ou dissonâncias ou experimentalismos, ok, isso até existe dentro do rock, mas na nossa opinião, o rock de verdade, que vem lá do Elvis e do Chuck Berry, e que depois foi dar em Ramones e no punk rock, e mais tarde no grunge, no Nirvana e essas bandas todas, essa linha de pensamento é uma linha que busca simplicidade de um modo deliberado. E eu acredito que essa simplicidade, por sua vez, é o que apela a garotada.
Vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para consultor, já fiz para empresário, agora eu vou fazer uma pergunta. Você acredita nessa história de geração Y, de que, nós estamos vivendo a geração Y, são diferentes da nossa geração?
Não sei. No caso, você estaria se referindo a essa garotada.
Essa garotada que curte Facebook, vocês e que dizem que são geração Y, né?
A garotada do Facebook, deve ser.
Exatamente.
Olha, eu tenho filhos dessa idade. Eu mostro pra eles a música, porque eu ouço, por exemplo, o meu iPod, cara. Meu iPod é uma enciclopédia. Eu uso ele como uma enciclopédia. Então você tem, se você me falar, Dinho, mostra aí alguma coisa do rock and roll dos anos 50, e mostra alguma coisa de 60, o começo do metal nos anos 60, me mostra beat rock dos anos 60, me mostra rock alternativo dos anos 90, qualquer coisa que você pedir, alguma coisa vai ter no meu iPod. E eu procuro mostrar isso para as minhas filhas. Olha, ouçam isso, ouçam aquilo, e elas se interessam. Eu acredito que música é uma coisa... Sim, eu concordo com a sua afirmação em parte, em termos. Eu acho que existe, essa geração tem uma facilidade imensa em manusear computadores, em manusear tecnologia, acho que sem precedentes, de um modo sem precedentes. Eu acredito que isso há de ter alguma consequência na personalidade deles. Eu acredito que, de tanto viverem no mundo virtual, eu acredito que eventualmente, isso eu já estou especulando, eventualmente eles podem vir a desenvolver dificuldades de se relacionarem com o mundo real. De tanto viverem no mundo virtual, eu acho que é possível que na hora que eles tenham que falar com alguém real, procurar um emprego ou falar com o chefe, é possível que eles tenham uma certa dificuldade. Isso, vamos ver, vamos esperar essa geração crescer e entrar no mercado de trabalho, vamos ver se realmente, quando eles colocarem a formar as famílias deles, mais pela vida fora, vamos ver quais são as consequências que isso vai ter. Mas, em termos de gosto de música, de apreço por arte, do que eles vão gostar, aí eu acho que não. Eu acredito que, por exemplo, eu tenho a impressão que o Paul McCartney... Eu acho que ele nunca passou pela cabeça dele que ele pudesse ser apreciado pelas crianças de hoje. Eu tenho uma filha de 13, outra de 15. Elas gostam de Beatles. Eu duvido que o Paul McCartney, que tem 71 anos, vai fazer 71 anos, eu duvido que tenha passado pela cabeça dele que as crianças pudessem gostar dele hoje. Ou seja, eu acho que a arte tem o poder de transcender as gerações. A saltar gerações não importa. E talvez nós sejamos um exemplo disso. De que Cada geração tem as suas idiossincrasias, tem as suas manias, tem as suas características, porém, o apreço pela arte não. Assim, aí é que tá. Eu vejo, por exemplo, eu sou um cinéfilo, eu adoro filmes, diretores, atores, tem uma coleção de quase 1000 filmes aqui em casa, e eu vejo tudo, vejo de filmes, eu me interessa desde do cinema expressionista alemão, dos anos 20, 30, até o de Stanley Kubrick, até os diretores mais novos também. Tudo me interessa. Então, eu acho que a arte é diferente. Eu acho que eles vão estar abertos a todos os tipos de música, vão se interessar, e não importa exatamente de que geração veio, entendeu? Acho que a geração Y vai ouvir música de todas as gerações, de A até Z, e vão pensar as coisas que lhes interessam. E o que não vai determinar o gosto deles não é se aquele músico pertence à geração deles ou não.
Dinho Ouro Preto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN, e a gente espera vocês aqui no dia 26 de outubro.
Olha, é uma honra falar com a CBN. A CBN é uma grande fonte aqui em casa de informação. A gente, no trânsito, ouve muito vocês. E eu queria só dizer que é uma honra falar com vocês.
É uma honra falar com você também. E uma boa tarde.
Boa tarde para você também. Um grande abraço, velho.
Conversei com o Dinho Ouro Preto, que é líder do Capital Inicial, Capital que se apresenta dia 26 de outubro em Maringá. E se você quer assistir o Capital Inicial, você pode comprar o seu ingresso na Maringá FM, aqui no térreo do edifício Três Marias. Você pode ter seu ingresso e ouvir o Capital Inicial, que já está na estrada há 30 anos. A banda foi fundada em 1982.